Olá, boa noite e bem-vindo à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Nuno Melo, eurodeputado do CDS, sempre um eventual candidato a qualquer sucessão. No momento em que este partido volta a passar por tempos internos conturbados e depois de uma eleição presidencial em que apoiou o candidato vencedor. Adolfo Mesquita Nunes, também um antigo vice-presidente do partido, num artigo publicado no Observador, pede um Conselho Nacional do CDS para tentar aprovar um congresso antecipado. Associa-se a este pedido?
Eu diria assim, em primeiro lugar, há uma avaliação que tem que ser feita do momento do CDS. Parece-me evidente que o CDS não vive um momento extraordinário. Nunca valorizei excessivamente as sondagens, mas temos que reconhecer que neste momento são já muitas a indicar, e isso é que me preocupa, repetida e consistentemente um sentido que é descendente, não é? E isso nós racionalmente não podemos ignorar. Até lhe digo mais, quer dizer, o facto de estudos de opinião hoje nos colocarem não como partido que é individualmente mensurável, mas naquela colunazinha de outros, ou seja, a par dos que não relevam, incomoda-me, tenho a certeza que incomoda qualquer pessoa que seja do CDS. Feito este enquadramento, eu acho que a direção tem toda a legitimidade para querer cumprir o mandato. Do mesmo modo, o Adolfo também tem toda a legitimidade para pedir um congresso antecipado, na base daquilo que é a sua interpretação e de muitos do estado do CDS. Para mim, muito importante é que essa discussão aconteça no CDS e aconteça porque este torpor em que vamos vivendo não ajudará a mudar grande coisa. E o mundo, e a política, e a reconfiguração político-partidária destes tempos fez com que tudo se alterasse no enquadramento com que o CDS sempre se movimentou, desde logo no espaço político de centro-direita em Portugal.
Mas quando diz que acha bem que Mesquita Nunes peça este congresso, isso quer dizer que, havendo esse pedido, se associa a ele, também gostaria que houvesse esse congresso?
Eu
Ou
não me
pelo menos
chupo.
que se discuta?
Não me oporia a esse Congresso, tal qual percebo que a direção se sinta legitimada para querer terminar o mandato. E até lhe digo mais, sendo que, olha, faço-lhe aqui uma nota, coisa que normalmente nunca. Antecipando uma coisa que normalmente nunca disse. Eu acho que, das duas, uma, temos um Congresso antecipado e uma disputa que já se entendeu terá o Adolfo como candidato. Eventualmente o Francisco, se for o seu desejo, e outros que apareçam. Estamos num momento em que a discussão interna e a visibilidade do CDS, e principalmente o pôr tudo em cima da mesa, pode ser quase catártico. Mas se o CDS cumprir o seu ciclo e o Congresso acontecer em 2022, acho que ninguém se deve excluir dessa discussão, eu próprio. E eu próprio não excluo, se o Congresso for em 2022, aí ser candidato, se nada se alterar.
Ou seja, só para clarificar, exclui-se neste momento, mas não se exclui em 2022?
Sim. Se fizer sentido. Sabe, eu, por este sentido, se em 2022 fizer sentido uma mudança de ciclo, ninguém de bom senso poderá excluir, achando que tem essa capacidade, e que o partido o possa desejar, e caso isso acontecesse comigo, eu nunca gostaria que fosse contra o Francisco Rodrigues dos Santos, mas com o Francisco e muitos outros que há anos estão afastados da vida do CDS. Até lhe digo mais, sarando quase simbolicamente as feridas de 1998, não são as feridas de 2020, de um congresso de 2020, são as feridas de 1998. E são feridas de um tempo em que o CDS mostrou um friso extraordinário de pessoas que realmente fizeram toda a diferença. É preciso reconciliar todas essas pessoas, porque se há realidade que eu tenho como muito nítida, é que independentemente daquilo que o CDS é, todos reconheceram sempre no CDS a excelência dos seus quadros. Foi sempre assim. E nós temos que conseguir resgatar todas essas pessoas, sarar todas essas feridas e mostrar que o CDS é uma alternativa que mais ninguém consegue substituir. E isso é muito mais nítido e perceptível quando hoje, por causa dessa reconfiguração político-partidária, nós sabemos que, digamos, à nossa esquerda, se assim se lhe pode dizer, muito embora tenhamos ouvido a Iniciativa Liberal, que nem é de esquerda nem é de direita, o que acaba por equivaler a dizer que não é coisa nenhuma, mas o facto é que à nossa esquerda hoje, na corrente liberal, temos a concorrência da Iniciativa Liberal e à direita temos uma direita muito estática e, não, e que é aquela em que eu não me revejo do Chega, e se nos centrarmos na democracia que está, valeremos à volta de 3%, o que é muito pouco. E nós temos que, através dos quadros que o CDS tem e outros não, demonstrar novamente ao país que não há nenhuma nova realidade que consiga melhor necessariamente do que o CDS. E os votos que não estão no CDS neste momento não significa que não possam voltar ao CDS. Isso para 2022 não invalida, insisto, que aconteça eventualmente um congresso antecipado, que o Adolfo tem legitimidade para pedir, e se acontecer, desejo que realmente, se for votado dos congressistas e dos militantes, e se alguns dirigentes e militantes tiverem esse impulso, que a liderança seja discutida. Não, acho que a atual situação é que, mantendo-se, chega quase a ser corrosiva. E arrasta o CDS para um fundo do qual o CDS tem que ser tirado muito rapidamente.
Falou em sondagens, mas Adolfo Mesquita Nunes argumenta, os seus argumentos são no sentido que o CDS não tem um projeto, não se antecipa, não passa a mensagem. Concorda com essa análise?
Não, eu acho, não necessariamente, eu acho que está a acontecer um pouco aquilo que antecipei no Congresso e que, avaliado com pragmatismo, tem que ver com isto. Neste momento, quem não está na Assembleia da República dificilmente tem espaço na comunicação social e sem comunicação social politicamente, apesar
mesmo
das redes sociais, dificilmente se existe. O que é um facto é que os debates parlamentares acontecem no Parlamento. E acontecendo no Parlamento, o que lá se passa é visível diariamente no país. E essa é uma circunstância dificilmente ultrapassável com a qual o Francisco se tem vindo a confrontar, não por sua culpa, vamos cá ver, eu acho que o Francisco é bem intencionado, acho que o Francisco tem boas ideias, acho que o Francisco representa um CDS relevante que pensa como o Francisco pensa, não tem conseguido vencer a batalha da comunicação e com isso, criando uma, não por sua culpa, criando uma ideia de inexistência do CDS que não corresponde à realidade. Mas ainda quando temos um grupo parlamentar que é, ainda hoje, seguramente, para mim, e digo sem conflito de interesses, tribunos de primeira categoria, políticos de altíssimo nível.
Mas o senhor no Congresso, precisamente, disse que apoiaria João Almeida também por ser deputado e ver aí, de facto, uma vantagem. Mas agora, quando foi colocada a questão de Cecília Meirelles poder sair, poder renunciar ao cargo para dar lugar ao Francisco, que foi o eleito número 2 pelo Porto, essa proposta foi muito criticada, nomeadamente por si. Portanto, há aqui um...
Não, por uma razão, Sofia. Porque essa era uma inevitabilidade que teria e foi antecipada no próprio Congresso. Ou seja, quando o Francisco avança no Congresso, sabia que não era deputado
e ele até considerou isso uma vantagem.
E ele próprio considerou isso uma vantagem e não quis que a Cecília se demitisse. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, a interpretação do sentido pós-Congresso ficou estabilizada, não é? E ficando estabilizada, a questão não se deveria pôr. Pôr-se naquele Conselho Nacional, um Conselho Nacional onde, para além do mais, eu próprio fui sujeito a uma tentativa de censura pelo Presidente do Conselho Nacional, que me quis inibir na minha expressão através da voz e através da imagem, como é suposto. Enfim, depois disso, um ato de quase medieval, de se querer pedir àquela que é seguramente uma das melhores deputadas da Assembleia da República e como tal reconhecida não é pelo CDS, é pelo país, que a Piasse saísse e desse lugar ao outro presidente que seja, eu considerei realmente muito desajustado, injusto para a Sicília e mau para o CDS.
Há pouco, quando falava no Sarar as Feridas de 1998 e do regresso de Quadros, falava exatamente de quem? De Manuel Monteiro, por exemplo?
Olha, vamos cá ver. O CDS, eu filiei no CDS quando o partido teve 4%, curiosamente, tendo como protagonista um dos nossos melhores, que é o professor Adriano Moreira, e é uma das minhas referências no CDS. Uma pessoa extraordinária, um pensador inigualável, uma pessoa de quem o CDS realmente gosta, que significa muito da probidade que eu acho que a política deve significar. Mas facto é que, muitas vezes, as urnas são implacáveis e tivemos 4%. Foi nesse momento que eu me filiei, porque considerava muito injusto que um partido como o CDS, que escrevia tudo aquilo em que eu acreditava, só tivesse 4%. E depois surgiu um friso que me fez ainda sentir mais orgulhoso dessa minha opção. E esse friso tinha Manuel Monteiro, Paulo Portas, Ferraz da Costa, António Lobo Xavier, o professor Rosado Fernandes, o Luís Nobre Guedes, a Maria José Nogueira Pinto, o professor Narana Coissarol, os irmãos Queiroz, o Luís e o Manuel Queiroz, o Manuel Amora Guedes, o Girão Pereira. Ou seja, isto para dizer o quê? O Manuel Monteiro não era propriamente a pessoa mais conhecida ao tempo, tinha sido líder da JC, mas teve a inteligência, eu diria, de ter atrás de si pessoas que, em áreas referenciais do país, na economia, nas finanças, na agricultura, na comunicação social, em todas as áreas, eram reconhecidas por Portugal. E esse friso basicamente significava que o CDS contava, e contava pela excelência, contava pela capacidade desses quadros, que eram pessoas reconhecidas na vida muito antes da política. E esse quadro permitiu que o CDS rapidamente superasse os 4% e atingisse, estou-lhe a dizer de memória, perto dos 12%, e nisso garantisse na Assembleia da República, talvez, o melhor grupo parlamentar, que eu diria, com que já contamos. A par de outros, naturalmente. E, portanto, é evidente que depois, 1998, por razões que são já históricas, significou uma fratura. E essa fratura ainda hoje, em certa medida, persiste. Por isso é que eu que lhe digo
E
que
acha
um
que
novo
Francisco
ciclo.
Rodrigues Santos não está a conseguir vencer essa fratura, portanto?
Não, eu acho que o Francisco, por muito bem intencionado que seja, não tem atrás de si estes referenciais que lhe permitiam superar as suas próprias circunstâncias de pessoa menos conhecida, e que não está na Assembleia da República. Entende? Ou seja, se de repente olhássemos para a direção e atrás tivéssemos, lá está, um friso, com pessoas que setorialmente nas diferentes áreas o país reconhecesse, e gerassem essa confiança que, por seu lado, permitiria ultrapassar, enfim, os aspectos mais negativos da ausência na vida parlamentar, seria uma coisa. Só que isso não sucede, e volto a insistir, não é culpa de Francisco. É culpa do momento, é culpa, olha, da conjugação de estrelas que levou a que as coisas em 2020 sucedessem como sucederam, mas são essas feridas que têm que ser saradas. E digo mais, e depois desta reconfiguração política partidária que referi, se o CDS não tiver a capacidade de sarar essas feridas e trazer muitos mais, dificilmente terá condições de ultrapassar as razões competitivas novas que nos tornam a vida muito mais difícil.
Sim,
E,
já...
portanto,
E as
dificilmente terá...
presidenciais adensaram-nas,
E,
não é? E as presidenciais
portanto, dificilmente
adensaram-nas.
terá a capacidade de sobreviver.
Note,
Como
está a ver,
partido
o
parlamentar,
CDS,
pelo menos.
eu aqui gostava de dizer uma coisa que eu acho muito importante, até por justiça para o CDS. O CDS é um partido que ajudou a fundar a democracia em Portugal. O CDS não nasceu em 2019, não é? O CDS nasce a combater, quando era realmente muito difícil. O CDS não nasceu assente em pré-anúncios de sondagens, não é? E sempre tivemos grupos parlamentares extraordinários, temos uma delegação no Parlamento Europeu desde sempre, presidimos a câmaras municipais, temos uma rede autárquica nacional, temos uma estrutura partidária nacional. E é por isso que, do ponto de vista comparativo, eu acho, e temos que o assumir, o CDS não tem que temer comparações nem com Chegas, nem com iniciativas liberais. O CDS tem que saber ocupar o seu espaço, valer pela excelência dos seus quadros, pela racionalidade com que defende as suas ideias, mas também tem e este é o outro lado, que saber ler a evolução dos tempos. E esta evolução dos tempos, o que é que nos diz? Que houve essa reconfiguração político-partidária que não começou em Portugal, que está a mudar a Europa e que agora também se lê na Assembleia da República. Se pensarmos bem, na Europa houve partidos inevitáveis no poder de, há muitas décadas que praticamente desapareceram. Ou pelo menos foram reduzidos à expressão. Se pensarmos no Partido Socialista Francês de François Mitterrand, o grande François Mitterrand, teve 6,4% de umas presidenciais com Hamon a candidato. E o Partido Republicano do Sarkozy, neste momento, está num estertor. A Força Itália do Berlusconi, enfim, desapareceu igualmente, praticamente, e o PASOK na Grécia, o grande partido pan-socialista helénico, já lá não está. Quer dizer, em contrapartida houve novos partidos que ascenderam, o Podemos em Espanha, o Cinco Estrelas em Itália, a AfD na Alemanha, o Syriza na Grécia, e agora em Portugal também, a Iniciativa Liberal e o Chega, tal qual, devemos também reconhecer, à extrema-esquerda, tinha acontecido a seu tempo com o bloco de esquerda. Ora bem, isto, o que é que isto significa? Que esta reconfiguração, que também é parlamentar, já não é só política partidária, é parlamentar, levou a Iniciativa Liberal e o Chega ao Parlamento, que por seu lado usaram as eleições presidenciais como uma espécie de barrigas de aluguer para darem expressão aos próprios partidos. Em causa não estiveram as candidaturas do Maia e do Ventura. Estiveram disputas do Chega e da Iniciativa Liberal numa... e essa foi a minha opinião no Conselho Nacional, num combate onde o CDS não se percebeu, até porque, por muito simpático que seja, nunca vimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa ligar propriamente a sua candidatura ao CDS, não é?
Mas acha mesmo que teria sido a melhor estratégia para o CDS apoiar outro candidato que não Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho, o que eu achava, e repito-lhe aqui, sem nenhum problema, é que eu acho que era indiscutível que o professor Marcelo Rebelo de Sousa venceria. Acho também que muito eleitorado do CDS estava descontente com um percurso que, em determinados momentos, confundiu o professor Marcelo Rebelo de Sousa com o Partido Socialista e não compreendeu posições tomadas em vários momentos, no apoio a Mário Centeno quando era contestado pelo CDS, enfim, em momentos críticos como o dos fogos ou de Tancos, enfim, o que se passou agora com o CEF em relação à pandemia, e portanto, inevitável que era que o professor Marcelo Rebelo de Sousa vencesse. E sendo até de todos os candidatos aquele que seria mais próximo do CDS, faria sentido que ao menos se tentasse, numa primeira volta, encontrar alguém que fosse nossa imagem de marca, que nos permitisse vincar essa marca d'água que era do CDS, para depois, numa segunda volta, então aí sim, se conceder, se chegasse à segunda volta, o apoio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas o CDS teria, e temos pessoas capazes, contado para esse campeonato. E teria pessoas que fariam melhor que o Ventura e que fariam melhor que o Maia, independentemente de resultados.
Mas também havia o receio do candidato do CDS poder ficar atrás do candidato do Chega e isso ter uma leitura.
Ó Sofia, mas quem tem receio não está na política. Quem tem receio não está na política. A política é feita para se dar a cara por aquilo em que se acredita e defender as suas posições, sabendo-se que em muitos momentos se perde, e no CDS, de resto, enfim, nós estamos habituados a perder por força da nossa vida. Quer dizer, o CDS é um partido relevantíssimo, é um partido humanista, personalista, democrata cristão, com pessoas extraordinárias na liderança e nas autarquias, nos grupos parlamentares. Mas é um partido que tem a dimensão que tem e deve ir a votos e deve fazer valer a sua imagem de marca. Eu não me chocaria nesse momento que o CDS, e defendi-o, que o CDS, precisamente porque tem que concorrer agora à esquerda com a Iniciativa Liberal, porque para mim está à esquerda do CDS, e à direita com o Chega, que o CDS mostrasse que é melhor, porque o CDS realmente é melhor. E o CDS é o que nenhum destes partidos representa. Ou sei lá, o CDS, o liberalismo não nasceu em Portugal partidariamente com a Iniciativa Liberal. O CDS sempre esteve dentro com pessoas de excelência. Olha, o António Pires de Lima, o Adolfo Mesquita Nunes, tantos outros. Tal qual sempre tivemos uma ala conservadora que sempre foi uma porta fechada à nossa direita porque soube falar para o país de forma extraordinária, desde o Paulo Portas.
Sim, essas tendências sempre conviveram bem dentro do CDS. E eu queria aproveitar para lhe perguntar se, voltando um bocadinho atrás, se acha que pode ser o candidato que pode sarar essas feridas, ou seja, se vier a ser candidato no próximo congresso, acha que pode ser essa pessoa que pode unir e sarar as feridas?
Eu tenho noção...
E congregar essas tendências.
Eu tenho noção de que mantenho laços muito cordiais e honestos com pessoas de todas as tendências que gravitam no CDS. E por isso eu tentei sempre, salvo exceção feita a um congresso, não é público, tentei sempre ser fator de união muito mais do que de fratura. E por isso eu acho que tenho essa capacidade, como há outras pessoas que terão de ter essa capacidade, se quiserem que realmente o CDS ultrapasse o seu momento atual. Sejam quais sejam. Porque sejam quais sejam essas pessoas, seja o Adolfo, seja o Francisco, seja o Telmo Correia, seja a Cecília Meireles, não importa quem, eu acho que realmente o CDS neste momento, nas atuais circunstâncias, com nova concorrência no nosso espaço político, que tem representação parlamentar, ou agrega os melhores que sempre teve e mostra ao país nesses melhores que não têm razão nenhuma para votar noutros, porque o CDS não nasceu em 2019. O CDS é um partido consolidado, estável, importante. O CDS faz falta. Ou quem lidere o CDS no futuro ou no presente tem essa capacidade, ou o CDS dificilmente superará o atual ciclo, e digo com muita pena, francamente.
E qual é a melhor estratégia para combater essa concorrência do Chega e também da Iniciativa Liberal? É hostilizar, ou ignorar?
Não, é juntar as melhores pessoas, apresentar as melhores ideias e, através delas, pela diferença, mostrar ao eleitorado que tem muito mais razões para confiar em nós do que apostarem, às vezes até temerariamente, noutros, que na realidade o país nem sabe quem são, exceção feita aos principais protagonistas. E, até lhe digo mais, nunca foi tão fácil, supostamente, fazer a oposição como agora. E é aí que o CDS deve centrar. Não é hostilizar o Chega ou a Iniciativa Liberal. Eu nem dava muito para esse campeonato. É fazer a oposição melhor que os outros, que é o que falta neste país. Note bem, a serem verdadeiros os resultados das sondagens, o que é que mostram? Mostram no PS que as urnas podem ser muito injustas e que realmente alguma coisa está a falhar fortemente nas oposições. Portugal tem neste momento um dos governos mais incompetentes da nossa democracia. E mesmo assim o PS, a acreditar nas sondagens, vai à frente dessas sondagens. Nós temos um governo que é feito de parentes, realmente é uma família, que mostrou falta de talento quando era mais preciso, nos incêndios, em tanques, em relação a tanques, no CEF, o dossiê vergonhoso do Procurador Europeu, a atual gestão das pandemias. Este governo é uma tragédia em três atos, que, no entanto, está à frente das sondagens.
Mas como é que...
E isso deve... E o CDS tem tudo para ser o bom contraste, porque o CDS tem os quadros, tem as ideias, tem que ter a capacidade de as mostrar, e é isso que não está a passar.
Mas como é que se gera uma alternativa? Porque o CDS, como o Nuno Melo diz, devia centrar-se em fazer oposição, mas o CDS, cada vez que foi a alternativa do governo, foi com o colega maior do lado esquerdo, não é? Com o PSD. Até que ponto é que a própria situação do PSD também não está a ajudar o CDS, e como é que os dois partidos devem tentar ultrapassar esta situação? Ou cada um deve cuidar da sua vida?
Bom, ficar a ver, curiosamente, exceção feita aos tempos do cavaquismo, o CDS cresceu quando o PSD cresceu. E esse é um facto que muito fácil de analisar. E quando o PSD está pior, o CDS normalmente também tem mais dificuldade. Sendo que, nos tempos que vivemos, a política lê-se realmente por espaços que mais reforçam a necessidade estratégica, pensando em governos futuros, dessa aliança que não é de hoje, é antiga, e entre o CDS e o PSD. Dificilmente o PSD chegará ao poder sem unir esforço à sua direita. E o CDS tem que fazer tudo para que à sua direita seja o CDS esse parceiro e não outro qualquer. E para isso o CDS tem que ter votos, tem de crescer. E o CDS tem que se esforçar neste momento por ganhar músculo. E pode ganhar músculo. E pode ganhar músculo.
E ainda em relação aos partidos à direita do CDS, disse que o CDS tem de esforçar para ser o parceiro do PSD e não nenhum outro, mas se for preciso outro, até que ponto o CDS deve ou não dialogar com a Iniciativa Liberal e com o Chega? E até que ponto será possível fazer alianças, ou não?
O CDS só conta nessa equação se tiver votos. Começa por aí. Se o CDS não tiver votos, eu acho que aí é Portugal que terá um problema maior, porque eu não acho que o que acontece à nossa direita seja exatamente o referencial programático e ideológico em que eu me revejo. E, portanto,
Apesar de muitas vezes ter sido considerada a direita do CDS.
sim, mas a direita em que eu acredito, que é uma direita que não é uma direita estática, é uma direita que é conservadora nos costumes, mas é liberal na economia, e é uma direita que pode dizer as mesmas coisas, mas com respeito por todos e sem apoucar necessariamente e levando o debate político. Eu acho, e o que devo dizer sempre foi também coincidente com a categoria e com a capacidade com que o eleitorado sempre leu e concedeu aos deputados do CDS, aos dirigentes do CDS, aos governantes do CDS. Isto foi sempre assim. E eu volto a insistir: as melhores pessoas e as melhores ideias. É isto que o CDS tem que conseguir mostrar. O que significa que o CDS tem que ter votos e, tendo votos, não tornar necessária esse somatório, digamos, à nossa direita ou até com a Iniciativa Liberal, porque o CDS é capaz de ter em si muitos dos que hoje são chamados a optar por esses partidos. Sendo que eu também acho que uma coisa são eleições presidenciais e outras são eleições legislativas. Vamos cá ver, o André Ventura teve um bom resultado nas presidenciais, mas não é garantido que os votos do candidato presidencial se transformem em votos de Chega a começar, não é? E depois a Iniciativa Liberal foi uma grande surpresa, mas o facto é que o candidato à Iniciativa Liberal acabou a noite a contar os votos com um tinto de rãs. E, portanto, isto para lhe dizer que as análises são feitas como se queiram, mas nada é necessariamente transponível do quadro presidencial para uma realidade parlamentar.
O que me leva um bocadinho a outra pergunta. Até que ponto Francisco Rodrigues Santos está a ser julgado por sondagens e não por resultados?
Pois, o problema, e eu nunca valorizei particularmente as sondagens, é a consistência e uma tendência, e é a percepção que se cria. Porque uma coisa era nós termos más sondagens, como sucedeu já muitas vezes no passado, mas termos, noutros casos, umas melhores, mas independentemente de ambas, o CDS, na percepção pública, contar para o campeonato. Quando, de repente, consistentemente, o CDS não descola dos 2%, e em alguns casos, como já sucede agora, aparece na coluna de outros, quando órgãos de comunicação social já fazem debates para comentar eleições presidenciais e estão lá os partidos todos, mas não está o CDS. Esta inexpressão, esta percepção, porque na política muito o que parece é, ou acaba por se transformar nisso, faz com que tenha que haver um golpe de asa. E temos que ser capazes de alterar este nosso momento, e esse nosso momento só se altera, volto a insistir, sarando as feridas de 98, juntando os nossos melhores e apresentando ao país as melhores ideias. E, principalmente, tornando possível que, pensando estrategicamente à sua direita, o PSD olhe para o CDS e não olhe para os outros.
E até que ponto esse golpe de asa é preciso que aconteça antes das eleições autárquicas, que são tradicionalmente uma eleição difícil, para o CDS?
Mas onde, lhe devo dizer, o CDS tem uma representação que eu considero à nossa escala, sublinho, à nossa escala, relevante, sendo que, por outro lado, alguns desses partidos que foram mais nítidos nas eleições presidenciais não só não têm rede nacional partidária, coisa que o CDS tem para sua vantagem, não têm sequer autarcas eleitos, coisa que o CDS tem em muito maior número. Não significa que não vamos... E, portanto, por isso
as autarcas... O CDS deve integrar coligações que incluam o Chega ou a Iniciativa Liberal? Ou não. Deve traçar uma linha vermelha aí?
Necessariamente tem que traçar uma linha vermelha. Exatamente pelo que lhe disse. O aliado estratégico do CDS é o PSD. E o PSD está coligado com o CDS em algumas das mais importantes autarquias de Portugal. Não fosse o CDS. E muitas autarquias que eram governadas há anos pelo Partido Socialista não tinham mudado de mão. Eu lembro ao tempo, Porto, Sintra, Coimbra, Cascais, Vila Nova de Famalicão, Braga, e foram muitas as autarquias muito relevantes que em diferentes momentos mudaram de mãos por causa do CDS. Depois, na noite autárquica, nas televisões, lá víamos o mapa pintado de cor de laranja, todo ele, mas isso não invalida que naquele mapa devesse estar também o azul e o branco, porque em muitas daquelas autarquias estavam vice-presidentes executivos do CDS, estavam presidentes da Assembleia Municipais do CDS, como estão, que estavam muitos autarcas de freguesia do CDS. E, portanto, esta é uma parceria estratégica que não é de hoje. É quase fundacional ao tempo da fundação da própria democracia. E de forma muito nítida desde a Aliança Democrática. E, portanto, o CDS deve nisso ser muito claro. O aliado estratégico onde tenha que acontecer deve ser o PSD, sendo que o CDS tem que ter a capacidade de candidatar-se sozinho e candidatando-se sozinho fazer alguma diferença e não abrir espaço para outros que querem ocupar o nosso espaço. Note bem. E temos que ter uma noção óbvia também de defesa de tudo isso. Não me parece muito lúcido queremos abrir espaço para quem, para começarmos, hostiliza no discurso político. Não respeita os nossos dirigentes, muitas vezes, apoucando-os. E a política não deve, enfim, não se deve estar na política como se bebam uns bagaços numa qualquer tasca de Portugal. E depois quer substituir ao CDS enquanto realidades partidárias. E por isso o CDS tem que ter aqui um exercício que é de legítima defesa. É de legítima defesa e é de legítima defesa com vantagem para Portugal, por aquilo que fomos, por aquilo que somos e pelo futuro que temos de ter. E o futuro que temos de ter não é só pelo CDS, é por causa de Portugal. Porque o CDS faz falta a Portugal. Se eu tivesse que escolher uma frase que simbolizasse o CDS em relação ao futuro, tendo em conta o momento, é o CDS faz falta a Portugal. Faz realmente falta a Portugal.
Estamos quase a terminar, mas não podia terminar esta entrevista sem falar de um assunto em que tem tido bastante intervenção, que é a questão da nomeação do magistrado José Guerra para a Procuradoria Europeia. A Ministra da Justiça pediu ao Parlamento Europeu para não eternizar esta polémica. Vai continuar a insistir neste assunto?
Vou por uma razão, Eunice. Vamos cá ver. A Procuradoria Europeia nasce agora e cria um novo paradigma de justiça, que é transfronteiriço, e que é suposto seja de credibilidade à prova de bala, por um lado, e por outro, capaz de combater, sem resta de suspeita, a criminalidade e, particularmente, a corrupção. Significa que cada procurador europeu não pode ter mácula. E, justo ou injustamente, o procurador nomeado tem-na. Isso é que é grave. E tem-na porque, para começar, Portugal é um dos poucos casos em que não foi seguida a opinião de um conjunto de peritos europeus que davam outra pessoa como a melhor preparada para o lugar. Tem-no porque... escolhido na base em informações que não são verdadeiras, e isso não é aceitável, e principalmente é perceptível para nosso enxovalho na União Europeia inteira, e tem-no também porque, infelizmente, há muitas leituras que podem ser feitas em relação a um passado mais ou menos longínquo, E as pessoas não podem interpretar, justa ou injustamente, volto a referir, um procurador europeu como um comissário partidário, mas antes sim como um magistrado acima de toda a suspeita. E por isso, quando a suspeita está levantada, quando sabemos que as informações são falsas e quando percebemos, para além do mais, que mais uma vez, a única coisa ou o melhor que o governo conseguiu foi demitir um diretor-geral, em vez de assumir politicamente, como no passado o PS já teve capacidade de fazer, as suas responsabilidades, porque quando em causa está a dignidade do Estado, não é um diretor-geral que se deve demitir, seja na administração interna, seja na justiça, seja noutra área da tutela qualquer. É mesmo o ministro que deve assumir essas responsabilidades. Eu, francamente, acho que não só este procurador europeu se deveria manter no lugar, como acho que a própria ministra devia sair, tal qual a par deve dizer do próprio ministro da Administração Interna.
Acha que, portanto, a solução é, entre aspas, limpar a zeros. Sai o procurador, sai a ministra e inicia-se novo processo.
Acho que está em causa. Está em causa, a nível europeu, o combate à criminalidade e à corrupção em particular. E veja o que é, quando isto acontece neste novo paradigma, esse paradigma já nasceu sob suspeita.
Uhum.
Mata um propósito europeu onde, por tratar de uma área pura de soberania, que neste momento se aceita partilhar este nível, mais relevante a credibilidade se torna. E depois é aquela velha máxima, a mulher de César não basta ser séria, é preciso também que o pareça, e para o bem ou para o mal, o que está a acontecer está a minar a credibilidade da Procuradoria Europeia. E por isso, eu acho muito importante que a Provedora de Justiça Europeia se pronuncie. Fiz uma queixa à Provedoria de Justiça. Entendo a provedora que eu devo esperar que se pronuncie primeiro a Comissão e o Conselho, sendo que muito tempo antes eu já tinha interpelado a Comissão e o Conselho. Na verdade, interpelei a Comissão e o Conselho no exato dia em que se soube das informações falsas e, por isso, terminado o prazo, digamos, regimental para essas respostas, farei nova queixa à provedoria.
Uhum. Só mesmo para terminar, o Parlamento aprova esta semana, ao que tudo indica, a lei que irá legalizar a eutanásia. O que é que espera de um Presidente da República que o CDS ajudou a eleger?
Espero que o Presidente do CDS seja o rosto contra essa lei. Não apenas pelo que esteja em causa, porque eu considero legítimo que pessoas defendam a eutanásia, estão no seu direito, e que o Parlamento o discuta, mal seria. O que não aceito é que, em cima de sucessivos terremotos políticos, e refiro-me ao Covid, refiro-me ao Procurador e refiro-me ao CEF, e em plenas eleições presidenciais, se aprove desta forma uma lei que é tão essencial, tão determinante para um país inteiro, sem que a discussão seja perceptível e sem que realmente as pessoas possam ter sido chamadas a participar do processo. Eu considero que esse processo foi uma vergonha e os valores que estão em causa, mas ainda sendo eu, como é óbvio, membro e deputado europeu de um partido que é humanista, que é personalista, que é também democrata cristão, ainda que não só, não estarmos na linha da frente da luta contra o que aqui está em causa e não pedir do Presidente da República essa oposição muito clara, seria estranho. E por isso eu espero que o Presidente da República seja, nessa medida, esse rosto muito claro.
Muito obrigada, Dr. Nuno Melo.
Eu é que agradeço a ambas.
Obrigada.
Sofia, Eunice.
O Hora da Verdade volta na próxima semana com outro convidado.